coração estiver aflito, se lembre de quem ele é, pra ver o pai olhe para o filho, Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu, somos filhos dessa eterna. Escolheu Deus para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, do que ele fez, tudo que criou e sustenta, perda a sua mão, nos estendeu a adoção, somos filhos da aliança eterna. Somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu.
Essa firmeza em relação à vida eterna, a confiança naquele que é a vida, lembrar de quem ele é, Jesus, o Filho Eterno de Deus, o Salvador daqueles que creem nele. Se você tem dúvidas sobre a promessa da vida eterna, pode me procurar na Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, IPB 207, na Rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. Será um prazer caminhar contigo para que veja o seu novo nascimento ou quem sabe, o seu retorno ao aprisco do Senhor Jesus, tirando dúvidas que talvez você esteja carregando durante seu tempo já de convertido, mas ainda sem conhecer toda a verdade da Palavra de Deus. Talvez você esteja hoje desigrejado, ofendido com a igreja, mas você não pode estar afastado de Cristo e nem do aprisco do Senhor. Portanto, venha à Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, Rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. Será um prazer conversar com você no domingo, durante o período da escola dominical, antes e depois dos nossos cultos. Nas quartas-feiras, no estudo doutrinário, é onde as dúvidas devem ser de fato tiradas. Venha aprender mais sobre Jesus, aquele que tem vida eterna para todo que crê nele. Abra sua Bíblia agora lá no Evangelho de João, capítulo 6, onde nós iremos ler dos versículos 51 ao 59, aonde o Senhor está ensinando numa sinagoga na cidade de Cafarnaum. Nesse texto ele fala de sua pessoa, sua morte na cruz, por causa dos meus e dos seus pecados, e faz a promessa da vida eterna. Ouça a leitura do texto.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum.
Neste texto que acabamos de ver, Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, da parte de Deus. Ele declara que ele tem vida em si mesmo. Ele é o verdadeiro alimento. E no primeiro século e nos demais primeiros séculos, primeiro, segundo século, muitos cristãos foram mortos com uma acusação ridícula de canibalismo por causa desse texto, porque é dito que era necessário se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. O fato que comer a carne e beber o sangue de Jesus significa ter fé nele. E nós demonstramos isso todas as vezes que nós ceiamos como o corpo de Cristo, esperando o momento que cearemos com Ele, onde os elementos representam e significam espiritualmente que nós estamos nos alimentando de Cristo. O pão, significando o seu corpo, sendo que ele não se transforma, não há transubstanciação de maneira alguma, e o vinho, ou o suco da uva, representando o sangue do Cordeiro. Um pão asmo, representando que ele não tinha pecado. O vinho, representando que o sangue traz vida para nós. Este pão que Cristo diz ser é diferente do maná que os judeus, os hebreus, comeram no deserto durante os 40 anos até a travessia do Jordão e a primeira Páscoa comemorada ali, já do outro lado do Jordão, dentro da Terra Prometida. Aqueles que comeram o maná, eles morreram no deserto. Muitos deles porque estavam mortos em seus delitos e pecados. Lembrem, toda uma geração não entrou na Terra Prometida por causa da sua murmuração contra Deus, da sua não aceitação do caminho do Senhor, que muitas vezes nos coloca à prova. Isso mostra que o alimento físico não garante vida para sempre. E é por isso que nós não devemos ficar correndo atrás daqueles que anunciam que você vai ter alimento abundante, riquezas e prosperidades materiais, ou mesmo saúde, dizendo que eles têm o dom de cura. Não. É Cristo que é o pão vivo que desceu do céu. É Cristo que tem vida verdadeira, vida espiritual para nós. O que é dito? O que acontecerá a quem se alimentar de Jesus Cristo, o pão que desceu do céu? Aquele que se alimenta espiritualmente de Cristo viverá eternamente. Como vimos no texto anterior, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Mas aquele que não se alimentar de Jesus, o pão que desceu do céu, não viverá, de fato. Será um morto pela eternidade, julgado. Um pecador não redimido, separado de Deus. E é exatamente contra este perigo que nós estamos aqui neste programa para anunciar para você. Como aqueles que estão, de fato, na torre de vigia, as testemunhas de Jeová não estão, eles estão em heresia, mas aqueles que estão, de fato, como atalaias de Deus, temos apenas um propósito: evitar que você sofra a morte eterna e que venha para Jesus para ter vida abundante, vida verdadeira, vida eterna. Que você se dobre diante desse Salvador maravilhoso que é Jesus, conforme iremos ouvir agora no louvor com o irmão Gerson Borges. Você que está se alimentando de Jesus, o pão da vida, lembre-se, se você não se alimentar de Jesus espiritualmente, não estiver em comunhão com o seu corpo, que é a igreja, não estiver usando a palavra como meio de graça que ela é, não tiver um relacionamento com o Senhor em oração, ou seja, se você não tem vida, se você não se alimenta do pão da vida, você é um morto, por mais sucesso que você ache que tem. Você precisa de Jesus. No capítulo 11 do Evangelho de João, abra aí, por favor. Abra no seu celular, abra na sua Bíblia, leia e marque o texto. Aprenda a memorizar a palavra de Deus. No capítulo 11 do Evangelho de João, encontramos um dos episódios mais marcantes da vida e do ministério de Jesus: a ressurreição de Lázaro. Um grande amigo seu e de seus discípulos era Lázaro, morador de uma pequena aldeia próxima a Jerusalém, chamada Betânia. Diante da dor e sofrimento das irmãs de Lázaro e de todos que o conheciam, mas principalmente quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez, viu a dor que a morte devido ao pecado causa naqueles que têm amigos e parentes próximos, e ele mesmo a sentiu. Mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo logo depois, Jesus se comove e faz uma linda promessa a todos os que nele creem. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João, capítulo 11, versículos 25 e 26.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto?
Tu crês? É preciso crer nisto. Então qual é a promessa que Jesus faz aos que creem no seu nome? Ele promete que mesmo que você venha a morrer fisicamente, você viverá novamente, pois Ele é a ressurreição e a vida. Todo crente verdadeiro no Senhor Jesus pode se entristecer com a morte dos seus entes queridos, com companheiros de caminhada na igreja do Senhor, como nós perdemos um irmão no domingo que passou, o presbítero Antônio Eringer. Podemos ficar tristes, mas nós sabemos que naquele dia, quando o Senhor voltar, nossos irmãos voltarão com Ele e terão sua alma reunida aos seus corpos, que serão glorificados. E se nós ainda estivermos aqui, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e com eles, e também seremos transformados. Jesus é a ressurreição e a vida. Nós cremos, nós sabemos. Ele disse que aquele que crê tem a vida eterna. Não perde. Filho não deixa de ser filho. Pare de ouvir quem não ensina isso, porque a verdade da palavra de Deus é que aquele que crê está guardado nas mãos de Jesus. Contudo, você precisa apresentar frutos. E por isso eu pergunto, você que me ouve agora, você crê nessa promessa de Jesus para a sua vida? Que mesmo que você morra agora, daqui a 10 minutos, Ele te ressuscitará e você terá vida eterna com Ele? Se você até hoje não o declarou como Senhor e Salvador e está convencido das coisas que acabamos de falar agora, porque o Espírito de Deus está te convencendo, você deseja receber esta vida? Você deseja receber o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Pense nisso enquanto você ouve o louvor Ame ao Senhor. Neste programa de hoje, Corandeu, você ouviu sobre a promessa da vida eterna. Em 1 João 2,25, é dito que esta é a promessa que Jesus, Ele mesmo, nos fez, a vida eterna. Em Efésios 2,1, você viu que Ele nos deu vida, sendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, aqueles que creem nele. É dito em João 10,9 que Ele é o bom pastor, aonde nos leva como ovelhas ao seu aprisco, onde temos a verdadeira liberdade. Somos supridos das nossas necessidades e teremos uma vida que será abundante e farta na sua presença espiritualmente, sendo Ele mesmo a porta das ovelhas que nos protege dos lobos e nos persevera e nos preserva. Ele nos prometeu também que aqueles que ouvirem a sua voz e crerem serão ressuscitados para a vida eterna, e que todos os mortos que ouvirem a palavra de Cristo e crer que Deus Pai o enviou, tem a vida eterna. Também é dito em João 6, 51 ao 59, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que se alimenta dEle espiritualmente tem vida verdadeira em seu nome. Também no Evangelho de João, capítulo 11, nos versículos 25 a 26, Ele promete que mesmo que aquele que crê nele venha a morrer fisicamente, viverão novamente, pois Ele é a ressurreição e a vida. E eu questiono mais uma vez você, meu ouvinte e minha ouvinte. Como a fé nessa promessa tranquiliza o seu coração em relação à eternidade, se você é um crente? Ou você deseja receber esta vida? Se você deseja, tire todos os cuidados e agora, neste momento, ore ao Senhor e entregue as suas vidas na mão de Cristo, dizendo que você é um pecador arrependido dos seus pecados e que precisa de um Salvador sem pecados, que é Jesus. E precisando de uma igreja para congregar e aprender mais de Cristo, nos procure na Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, Rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Terminamos com louvor, Não Tenhas Sobre Ti. Deus abençoe.
Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho,
somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar.